coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Um esteta muito pragmático e racional. Perseguir a beleza não lhe ofusca o lado de gestor. Na hora de decidir, os números tombam perante a importância da obra ou serão mundos que, afinal, não colidem. Não sei se chegou a exercer medicina porque rapidamente se atirou para o jornalismo. Não há título dos anos 80 e em diante que não tenha o nome dele associado. 7 Blitz Independente Expresso, mais tarde a Visão, também fez rádio. Foi diretor de programas da RTP2, presidente do Instituto Português de Cinema, diretor do Centro de Espetáculos do CCB, administrador da Valentim de Carvalho. A paixão pela fotografia empurrou-o mais recentemente para a edição de livros com a Amieira, um ponto de encontro entre quem faz fotografia e quem gosta de a ver. Uma coleção com critério, mas sem barreiras. No fundo, isto podia resumir a vida dele. Com critério, mas sem barreiras. Por isso tem sido possível ser melómano, escrever, perseguir a arte e, em cima disso, não perder o tal pragmatismo. Muito leal na amizade, tem amigos de muitas décadas com os quais não falta à chamada, seja ela qual for. Até há pouco tempo esteve no Conselho de Administração da EGEAC. Demitiu-se, provavelmente para prosseguir sem barreiras. Manuel Falcão, a poucos meses de fazer 70 anos, hoje não fala com ela aqui na Antena 1. Porque me ligo sempre a estas coincidências, estamos a conversar no dia em que António Pedro Vasconcelos morreu. O Manel foi pelo menos aluno dele na aula do risco nos anos 90. Apenas um detalhe. Olá, Manel.
Olá, Inês.
Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela. Houve alguma coisa que gostasses de ter feito e que ainda não fizeste na vida?
Fazer o meu próprio livro de fotografias, é isso que estou a tentar pôr de pé, com base no arquivo que fui fazendo e em algumas coisas que vou fotografando ainda.
Portanto, isso é uma coisa muito possível de vir a acontecer e provavelmente em breve.
Esperemos que sim.
O que te empurra para as coisas, Manel, neste resumo, porque é mesmo um resumo inicial em que percebemos o que tu fizeste, há uma liberdade inequívoca no teu percurso, a tal ideia sem barreiras, provavelmente. Atiras-te e depois pensas, ou pensas muito seriamente sobre os passos que dás?
Um bocadinho as duas coisas. Já aconteceram as duas situações em alturas diferentes da minha vida. Atiro-me às vezes para as coisas sem pensar muito nas consequências nem no que vou enfrentar, mas são desafios que me dão gozo. E outras vezes fico um bocado de tempo a pensar para ver como é que vou resolver esse desafio que me fizeram. Portanto, isso já aconteceu das duas formas.
Por exemplo, sair da EGEAC. Foi uma decisão muito pensada ou foi inevitável?
Decisão. Uma decisão inevitável, foi uma decisão que teve a ver exatamente com eu não gostar de ter barreiras e gostar de concretizar coisas, não ter pouca paciência para estar muito tempo à espera que elas aconteçam e também porque tinha projetos pessoais que queria desenvolver e, de certa maneira, é difícil fazer conciliar as duas coisas. Eu, quando estou num projeto, envolvo-me mesmo no projeto. Eu sei que a figura era de administrador, não executivo, mas eu tenho a consciência que fui um bocadinho para além do que o Estatuto de Administrador não Executivo exigia e pretendia e acabei por me envolver na operação de uma maneira que provavelmente me tirou tempo e paciência.
Vamos ao início de quando querias ser médico. Querias realmente ser médico e ter alguma herança familiar?
Um misto de situações. Era uma herança familiar, em primeiro lugar, porque o meu pai era médico. E depois eu tinha... Bom, estamos a falar de 1972, portanto as opções de estudo universitário nessa altura eram completamente diferentes daquilo que são hoje. E algumas áreas que eu poderia ter seguido ainda estavam ou muito no começo ou não existiam pura e simplesmente em Portugal nessa altura como opções. Portanto, eu acabei por ir para um curso que não teria matemática, mas teria física, que é uma coisa de que eu gosto. E aí houve o lado da herança familiar, que depois acabou por ser vencido pela paixão pela fotografia também, porque eu comecei em boa parte nos jornais por ser repórter fotográfico e depois também pela escrita.
O lado médico é o teu lado pragmático e o lado depois do jornalismo será o teu lado emocional?
Não vejo as coisas assim. O lado... Bem, a medicina envolve paixão. É muito difícil ser-se médico sem ter paixão pelo que se está a fazer.
Há uma ideia de missão, que também há no jornalismo, ou havia, não é?
E havia. Enfim, quero acreditar que ainda haja, mas é diferente. Eu sempre gostei de pôr projetos de pé, sempre. Na faculdade, na associação de estudantes, em todo o lado, dizerem-me, agora vamos fazer isto, és capaz de fazer isto, foi sempre um desafio, fosse apresentar um filme, como acontecia às vezes na associação de estudantes, seja organizar um concerto, como aconteceu na comissão de finalistas do liceu, portanto estamos a falar de 71, portanto são coisas que acabam por ir sucedendo ao longo da vida.
Enquanto estudavas, e tiveste que estudar bastante, imagino, para vir a ser médico, que não chegaste a exercer ou ainda chegaste?
Não, nunca.
Nunca. Ouvias muita música?
Sempre.
Por exemplo?
Bem, nessa altura eu chegava a casa fim da tarde, mais ou menos lá em casa jantava-se tarde, meu pai chegava tarde, e havia dois programas de rádio que eram um ritual para mim, que existiam um bocadinho no horário às vezes, mas eram Em Órbita e o Página 1. Portanto, foi a minha educação musical começa com Em Órbita. Foi claramente o que aconteceu.
Que atravessou décadas e gerações, não é?
Nas suas várias fases e nos seus géneros, nos seus vários géneros musicais. Mas sim, o Em Órbita foi aquilo que me marcou para sempre. Sobre, e que me formou o gosto, de certa maneira.
E o que é que ouvias em concreto? Bandas? Rock progressivo? Rock and roll, de uma maneira geral?
Estamos a falar do início do final dos anos 60 e início dos anos 70. Portanto, seria mais coisas à volta. Birds, Beach Boys, coisas em Inglaterra, coisas como os Pink Floyd, coisas como os Who, enfim, muito Led Zeppelin, muito coisas nessa onda. Eu, rock progressivo, nunca foi exatamente a minha praia, mas pronto, era mais outras coisas, folk, Johnny Mitchell, Bob Dylan, claro, mas muito nessa onda.
O rock and roll na tua vida foi só na música ou tiveste uma existência rock and roll? Ou a tua racionalidade nunca te fez também derrapar para excessos?
Bem, para já eu toco bem campainhas de portas e muito mal qualquer outra coisa. Portanto, uma parte dessa ambição parava aí. Mas não, eu acho que houve uma altura da minha vida em que eu era mais rock and roller. Foi, fim da adolescência, princípio ali dos anos dos meus 20 anos. Depois, quando também fiz o Blitz, também por essa altura era uma altura em que eu não perdi os concertos, falava com muita gente, estava sempre naquelas coisas.
Quem era esse homem que fundou o Blitz? É um homem muito diferente deste que eu tenho aqui à minha frente?
Creio que não. Foi um desafio interessante, foi possível juntar uma equipa de pessoas que se interessavam pela mesma coisa e que estavam dispostas a alinhar numa aventura que era uma aventura um bocado suicida porque quase não havia dinheiro. Mas fez-se e marcou, que creio eu que marcou ali uma época e uma geração e deu muito palco aos músicos portugueses dessa altura, felizmente. Mas não era um homem diferente. É tal coisa, eu gosto de desafios. E para aí, no meu segundo ano de faculdade, mais ou menos, houve ali um verão em que eu muito influenciado por revistas inglesas, sobretudo, que eu lia, pensava, mas porquê é que não se faz cá um jornal de música? E lembrava-me vagamente de um jornal do Porto, que era A Memória do Elefante. Cheguei a registar o título da Memória do Elefante a certa altura. E depois foi amadurecendo, bom, tinha que se arranjar meios, recursos, eu também nessa altura não percebia nada do que era fazer um jornal, mas acabei por, a certa altura, já tinha experiência de jornalismo na época, de conseguir que houvesse quem patrocinasse a edição do jornal, pessoas ligadas a uma empresa gráfica que era a SEG nessa altura e que viabilizaram a existência do Blitz.
Não chegaste a andar a colar cartazes?
Do Blitz? Andei.
Eu lembro-me disso porque o meu irmão chegou a andar a colar cartazes.
Uns cartazes com a Annie Lennox amarelos.
Exatamente. Eu tive esses cartazes lá em casa também. E depois temos aquela capa icónica da Suzy, porque não se diz Siuxi, enfim. A dada altura aprendi a dizer Suzy and the Banshees, o que é estranho, não é? Porque sempre nos habituámos a dizer Siuxi. Mas essa capa até hoje está na nossa retina, não é? Sobretudo para quem viveu esses anos.
Sim, nós queríamos fazer capas diferentes mesmo, não é? E queríamos mostrar que queríamos uma música que as pessoas ouvissem, mas que não fosse demasiado mainstream, nem fosse demasiadamente marginal. E a Siuxi tinha exatamente essa característica. E depois tinha uma imagem muito forte. Foi uma capa que correu muito bem, foi uma boa estreia. E foi uma conversa feita pelo telefone, a entrevista com ela. Mas foi por um telefone dos antigos, analógicos, daqueles aparelhos de bacelite pretos. Mas foi muito simpática ela e correu bem. Foi um bom lançamento.
Olhamos para ti e associamos-te sempre a um lado mais institucional. E há o outro lado, o lado do homem que persegue a música, a arte, coabitam pacificamente?
Coabitam pacificamente, têm coabitado razoavelmente bem, dormem na mesma cama.
Isto para voltar a uma conversa prévia. Como é que olhas para o jornalismo? É inevitável perguntar isto, depois de teres passado por tantos títulos, alguns estiveste inclusivamente na Fundação. Que jornalismo é este? Um bocadinho proporcional também ao mundo em que vivemos?
Sim, houve uma evolução tecnológica enorme que fez alterar os modelos de negócio que têm que ser o sustentáculo de uma empresa livre, de uma imprensa livre e de uma informação descomprometida. Essa situação ainda não está resolvida, está longe de estar resolvida, portanto, esta alteração enorme que foi introduzida pela internet e pelos órgãos digitais e pelas redes sociais, provocou uma disrupção que ainda não está resolvida e que tem provocado algumas oscilações no jornalismo em sentidos que às vezes não são, na minha opinião, aqueles que seriam ideais para relatar os factos, para mostrar o que se passa, para separar mais a opinião da informação, coisas que se têm perdido. Eu trabalhei durante 7 anos, na agência noticiosa, primeiro na Notícias de Portugal e depois quando houve a fusão com a ANOP na Lusa, e foi aí a minha escola verdadeira do jornalismo, não no sentido de fechar páginas, mas no sentido de perceber como é que a informação devia ser. E isso para mim continua a ser muito claro, e eu quando olho para alguns jornais hoje em dia em Portugal penso, mas porquê é que isto está tudo tão confuso entre a opinião e a informação e a graçola de uma maneira de escrever e a falta de relatar de factos, que é uma coisa que me aflige um bocadinho, porque acaba por ser, não é um intermediário da informação, é um manipulador da informação que às vezes temos pela frente.
O Independente, a que estiveste associado também, faria sentido numa altura destas?
O Independente foi um jornal muito nascido de uma conjuntura especial, de uma conjuntura política da época. Portanto, estamos a falar dos anos do cavaquismo e de uma conjuntura económica que permitiu, na altura, que o Independente nascesse com o maior capital social de uma empresa de comunicação em Portugal. Não havia, naquela altura, nenhuma empresa com aqueles meios que o Independente teve, o que também permitiu que ele se lançasse como se lançou e, durante o tempo que existiu, tivesse o êxito e fosse marcante como foi. Eu estive lá relativamente pouco tempo. Colaborei muito com o Miguel Esteves Cardoso e com o Paulo Portas na preparação, no lançamento do jornal e depois no seu primeiro 6-7 meses de vida. Tínhamos estado quase um ano a trabalhar antes para pôr as coisas a funcionar, mas isso aí perfeitamente sem problemas, mas achei que tinha que tentar outra coisa e ir para outro sítio e foi o que aconteceu.
O teu lado sonhador não te leva a pensar que ainda faria sentido lançar um jornal, uma revista, uma publicação qualquer de música?
Não sei se necessariamente,
e outras artes.
Não sei se necessariamente música, talvez mais de música e outras artes, ou de outras artes e música, talvez mais por aí. Há uma... A situação que existe na informação cultural em Portugal é muito estranha hoje em dia. Para já o espaço é muito limitado, as redações têm muito pouca gente nessa área e, na esmagadora maioria dos casos, os editores dão pouca atenção a esta área, como os políticos dão pouca atenção, como o Orçamento de Estado dá pouca atenção. É uma bolinha de neve que, em vez de ir enchendo, vai esvaziando.
É a notícia de rodapé, não é?
É a notícia de rodapé. Portanto, eu acho que se podiam fazer coisas ainda, podia tentar-se outra questão, mas também não sou ingênuo ao ponto de pensar que isso é um ato voluntarista hoje em dia. É preciso mais para fazer isso e não sei, mais uma vez, se o modelo de negócio que existe permitiria fazer meios, teria meios para poder garantir alguma qualidade ao projeto.
Vamos à primeira canção, confesso que estou curiosa. O que é que escolheste?
Então, a primeira canção é uma canção que atravessa continentes e que atravessa autores e atravessa épocas. Então, é uma canção que foi criada por Tim Buckley em 1970. Nasceu, portanto, nos Estados Unidos. Teve várias versões ao longo da vida e depois culminou em 1984 com uma versão dos This Mortal Coil. Foi uma canção que me foi dada a ouvir pelo António Sérgio, que foi um grande inspirador, colaborou no Blitz e foi um grande inspirador também de algumas das boas coisas que eu fui descobrir. E a canção é o Song to the Siren.
Vamos ouvir então.
On the floating shipless oceans, I did all my best to smile.
Manuel Falcão fundou vários jornais, dirigiu a RTP, o Instituto Português de Cinema, foi administrador até há pouco tempo da EGA, que é ele o convidado do Fala Com Ela aqui na Antena 1. Estamos na Antena 1. Também fizeste rádio aqui.
Fiz na Antena 2.
Antena 2. Durante 5 anos foste diretor da RTP2. Não faz sentido um Estado sem serviço público?
O serviço público audiovisual é absolutamente fundamental para garantir não só um referencial de produção audiovisual e de informação, é fundamental para garantir conteúdos em língua portuguesa, conteúdos de ficção, conteúdos de documentário em língua portuguesa, e exercer algum papel de regulação no mercado. Acho que é o melhor mecanismo para isso poder acontecer. Mais do que imposições, multas, ERCs, coisas desse género, é a existência de um serviço público saudável, com um caderno de encargos bem definido, que pode ajudar a que a língua portuguesa, num mundo que é cada vez mais audiovisual, não se perca.
Ser saudável é difícil nos dias de hoje?
Não, é uma questão de vontade política. É uma questão de vontade política. O serviço público tem, por definição, um acionista, que é o Estado. O Estado tem que decidir o que é que quer fazer sobre o serviço público, raramente decide. Decide indiretamente e manobrando, na maior parte dos casos, por interpostas pessoas de órgãos que não fazem verdadeiramente parte do serviço público e não aponta claramente que queremos que faça isto, que não queremos que faça aquilo, faz sentido fazer isto, não faz sentido fazer aquilo, tem que haver, como em qualquer acionista tem que dar uma orientação sobre o que pretende. E o Estado devia ter essa orientação em relação à RTP e tem-na de forma muito frouxa e difusa.
O que defendias e concretizaste no teu tempo chamava-se RTP2?
Chamava-se 2.
Continuou a ser defendido e praticado?
Foi adaptado ao longo dos tempos, também temos que ver, e portanto eu saí de cá em 2005, já levam 20 anos praticamente. O que era possível fazer nessa altura, nomeadamente em relação a séries de televisão, hoje em dia é muito mais difícil, porque na altura não havia canais de cabo, nem canais de streaming, que passassem séries, quer dizer, não se viam se não fosse a RTP a trazê-las. E a RTP2, nessa altura, exibiu uma série de séries importantes que mostraram a nova produção de televisão que se ia fazendo, sobretudo nos Estados Unidos e em Inglaterra. E depois, mais tarde, agora, a Teresa Paixão, nos últimos anos, e é preciso reconhecer-lhe esse enorme valor, tem feito muito isso em relação às séries de produção europeia, que não passam de outra forma também no ecrã. Portanto, aí teria que se pensar o que é o alinhamento de cada um dos canais da televisão, da RTP, da televisão pública, ver o que é que está a mais, o que é que está a menos, se faz sentido fazer o que fazem. Eu acho que passa por aí. As orientações que o Estado tem que dar têm que passar por aí.
Séries marcantes do teu tempo à frente de dois?
The L Word, os Angels in America.
Ah, sim.
E mais, estas duas foram as mais marcantes, porque foram séries de choque na altura. As pessoas não estavam à espera, mesmo aqui dentro da RTP, não estavam à espera que nós ousássemos, por exemplo, comprar a L World. E mesmo as pessoas que tinham uma mente mais aberta pensavam, não, Angels Over America, isto vai ser um sarilho. Mas pronto, foram
duas séries.
Poderia
ser hoje ainda um sarilho.
Talvez. Mas além das séries, o que me deu verdadeiramente também mais prazer fazer durante esses anos em que eu estive na 2 foi a linha de produção de documentários que permitiu registar nomes como a Agostina, como o Luís Pacheco, como o Júlio Pomar. Uma série de documentários, e a ideia era muito simples, não era nenhum ovo de Colombo, era vamos filmar estas pessoas que já tinham uma idade avançada antes que seja impossível filmá-las. E conseguimos fazer uma dezena de documentários, sensivelmente, sobre figuras marcantes da cultura portuguesa que não tinham uma obra deste género feita. E essa é uma das coisas que eu creio que o serviço público deveria ter em conta.
Eu acho que deixar esse lastro é serviço público. Pergunto para ti, o que é mais o serviço público?
O serviço público não tem contingências de mercado por definição, ou não deve tê-las. Portanto, pode passar aquilo que não depende de uma receita comercial e deve desenvolver, deve trabalhar ao lado da produção audiovisual portuguesa para conseguir criar conteúdos que tenham visibilidade e que tenham audiência, mas que não sejam necessariamente fruto de um êxito bilheteiro no cinema, por exemplo. E assegurar a pluralidade e diversidade dessa produção. E volto a salientar com uma grande ênfase nos documentários, que eu continuo a achar que é uma lacuna muito grande na produção audiovisual portuguesa.
Mas aí estás a apontar para a RTP2.
Não, estou a apontar para o serviço público em geral. A RTP2 não tem que ser uma coisa de nicho. A RTP2, noutro tempo, noutras circunstâncias, no princípio dos anos 2000, chegou praticamente a 7% da audiência, que não é muito longe do que a RTP1 hoje em dia tem. É outro tempo, eram outros conteúdos, é outra coisa, mas eu acho que é mau para a RTP2 ser reduzida a um gueto de coisas de nicho. Não devia ser assim.
Mas a própria RTP1 devia distanciar-se do campeonato das outras estações. Ou seja, estamos aqui a falar de serviço público, formar e informar, em vez de se debater com números.
Sim, em última análise é isso, mas claramente o primeiro canal da RTP, o primeiro canal de serviço público, devia ser um exemplo regulador do mercado na qualidade dos conteúdos que passa e na forma dos conteúdos que apresenta, na tipologia, nos formatos que apresenta. Não é isso, como todos sabemos, que acontece em grande parte da programação. Portanto, essa parte é uma parte importante. Claro que participa em filmes portugueses, claro que produz alguma ficção, pouca mesmo assim, mas não é de todo isso a matriz que é seguida.
Às vezes esta conversa do serviço público entra facilmente naquela conversa indesejável de café. É o nosso dinheiro que está a ser gasto. Como é que se contraria isto?
Contraria-se dando um produto de qualidade absolutamente incontornável e que permita às pessoas verem o que de outra maneira não poderiam ver.
E o que é isso? Porque isso pode ser muito subjetivo.
É subjetivo, mas é conseguir produzir em termos nacionais coisas que consigam captar a audiência e façam o público, a audiência em termos razoáveis, proporcionais ao que tem que ser, mas que consigam conseguir captar o público e, mais uma vez, desempenhar um papel importante dentro do panorama audiovisual português. Deixa-me só já agora, como citaste no início do programa, o António Pedro Vasconcelos. Na altura em que eu fui presidente do Instituto Português de Cinema, o António Pedro Vasconcelos era o secretário nacional do audiovisual. Portanto, os dois organismos coexistiam. O António Pedro já era, quando eu fui convidado para o lugar, e trabalhei muito com ele nessa altura. E foi uma pessoa que me ensinou imenso sobre esta área. De facto, acabei por fazer um curso de guionismo em que ele também foi professor. Mas, sobretudo, ele ele defendia esta questão. Não tem que, aliás, ao longo da vida, como realizador, fez isso. Nós podemos fazer bons filmes que tenham público sem serem medíocres. E essa questão é a mesma que se aplica ao serviço público, à definição de serviço público. Nós podemos fazer coisas que captem mais gente sem descermos o nível, tentando subir o nível. E é por aí o caminho. Coisas concretas, acho que já existem vários livros brancos sobre esse assunto que têm lá muitas ideias sobre o caso.
Ser transversal sem perder a qualidade. Bom, talvez pela nostalgia dos anos 80, eu lembro-me perfeitamente de esperar por ser quarta-feira porque sabia que ia haver um filme bom naquela noite. Isto já para não falar, enfim, das séries como A Balada de Hill Street. Mas é muito fácil falar desse tempo porque, de facto, nós não tínhamos alternativas, não é? Hoje em dia, para além de termos muitos canais, temos as próprias plataformas e as pessoas vão deixando a televisão fixa como a conhecemos para poder escolher o momento em que segue determinada série. É muito difícil entrar nesse campeonato e fazer concorrência.
É difícil, mas não é impossível. É preciso haver vontade e uma estratégia clara definida. E acho que é possível, estudando, traçar uma estratégia que seja possível. Como tu dizes, os canais free-to-air, os canais generalistas, neste momento não chegam geralmente a 50% os quatro canais generalistas que existem em Portugal, contando RTP1, RTP2, SIC e TVI, não chegam a 50% do 50% da audiência todos os dias. Portanto, tem 40 e tal, e o streaming e o cabo têm os outros 50 e tal. E todos os anos têm vindo a perder paulatinamente penetração dentro da população. Isto é incontornável, não vale a pena pensarmos que vai aqui haver um milagre e que os canais FTA vão voltar a ser o que eram, não vão, mas isso é uma responsabilidade acrescida do serviço público num horizonte já tão rarefeito como está e com a RTP1 a ter audiências na casa dos 10, 11% em dias bons, ter conteúdos que consigam manter um mínimo de audiência razoável que justifique os custos do serviço público, refazer a tipologia de cada um dos canais do serviço público de televisão, já agora também da rádio, e avançar claramente para uma estratégia que permita conjugar, manter o interesse do público com proporcionar conteúdos que sejam de facto relevantes para o futuro, para a manutenção de uma paisagem audiovisual portuguesa diferenciadora.
Tu falas muito apaixonadamente sobre televisão. É a tua área de preferência?
Não, mas gostei muito de fazer televisão. Gostei muito de fazer televisão e depois, por motivos profissionais, durante 15 anos, segui muito a audiência, as evoluções, a audiência não só da televisão, mas as evoluções de como as pessoas consumiam mídia. Eu trabalhei muitos anos, fui diretor-geral de uma agência de meios, Nova Expressão, e durante esses 15 anos em que eu estive nessa área, e ainda hoje em dia, porque é um bichinho que não desaparece, habituei-me a tentar perceber o que é que estava a acontecer ao ciclo de consumo de mídia ao longo do dia. Há uns anos atrás era a rádio que dominava logo de manhã e hoje em dia não é. É a televisão e a internet que dominam, e o simples surgimento da internet há duas décadas atrás, de uma forma mais massiva, alterou completamente estas coisas. Isso tem reflexo e tem que se pensar neles.
As mudanças não te assustam?
Não, as mudanças são uma tentação diabólica. São ótimas.
E vês televisão no meio disto tudo? Vês televisão?
Vejo pouca televisão linear. Vejo mais... Vou à procura... Como toda a gente, hoje em dia, cada um pode ser diretor de programas da sua casa. É o que eu faço. Vejo coisas em gravações de programas dos canais generalistas, mais da RTP1 e da RTP2, por acaso. E depois vejo séries, documentários, consumo bastante a Arte por causa dos documentários e de concertos. É isso.
Em tempo de eleições, a televisão informou e esclareceu?
Ajudou a fazer comícios. Acho que foi isso. Estes debates foram pouco debates e muito pronúncias.
Não foi sempre assim, evidentemente. E foi uma das questões muito discutida, não é?
Sim, tem a ver com as limitações de tempo e com a definição e com a disponibilidade dos líderes. E tem a ver com outra coisa. Uma coisa era fazer debates entre o Dr. Mário Soares e o Dr. Álvaro Cunhal ou o Dr. Sá Carneiro. Outra coisa é fazer debates com o que está aí no mercado.
E no meio de tantas coisas feitas, algumas por fazer, atiras-te para a edição de livros de fotografias, tendo sido a primeira paixão, não é? Como tu contaste. Há em ti um fotógrafo inibido?
Não, inibido não.
Não.
Inibido não, mas com alguma vontade de mostrar o que vou vendo. Eu gosto muito de fotografia, de facto. Foi um gosto que eu comecei na adolescência e o meu pai também me ajudou nisso. Tive sempre máquinas razoavelmente boas e sempre procurei ter um olhar sobre as coisas. E sempre me habituei muito a estudar o olhar dos outros. Sou um consumidor frenético, para algum desespero, de algumas pessoas, de livros de fotografia que ocupam um espaço enorme em minha casa, como tu gosto meu, e gosto muito de os ver e de folhear. Essa coleção de livros de fotografia é um hobby caríssimo, mas que me deu gozo e que espero que volte a dar. E também tem a ver com uma outra coisa. Quando há bocadinho perguntavas, isso era a coisa que tu gostavas mais em relação à televisão? Verdadeiramente, as coisas que eu gostei mais na vida foi editar jornais e revistas, editar do ponto de vista gráfico, não só conceber os conteúdos que lá iam, mas as primeiras páginas, fazer, conjugar a fotografia com o texto, fazer...
Isso é o teu lado de esteta.
Pois será, mas tem muito a ver com isso. Isso verdadeiramente, fechar uma edição da Visão, por exemplo, ou da revista de Expresso, a certa altura, quando o Alexandre Pomar, que era o editor, não estava, era eu que fechava às vezes, tem qualquer coisa de mágico ver as peças do puzzle a montarem-se. Eu nunca gostei muito de fazer puzzles de paisagens, mas gosto muito de fazer puzzles de jornais e revistas.
E em cima disso, dos factos, porque é de jornalismo que falamos, poder trazer alguma beleza também?
Sim, acho que é uma questão... Aí é uma questão estética. Acho que as grandes revistas são objetos visuais incontornáveis. A Life ainda hoje, as coleções da Life podem ser vistas. As grandes, para citar uma revista de fotografia, a Aperture americana é um luxo de uma revista, como a Femme holandesa. São coisas que dão gozo visual ver e são muito bem feitas.
O teu livro de fotografias vai revelar o teu olhar e ele incide sobre...
Incido sobre muitas coisas. Esse é um dos meus obstáculos a avançar mais depressa no livro, é perceber quais são os pontos que eu quero puxar mais.
Porque oferta não falta, não é?
A questão é mesmo ver como é que as peças se combinam, é o tal puzzle.
O puzzle, sim. Agora, depois de ter saído da EGEAC, o que é que te vês a fazer? Disponível para cargos públicos ou não queres pensar de todo nisso?
Não. Como tu disseste, eu tenho quase 70 anos, quer dizer, agora quero fazer as minhas coisas. Quero fazer o meu livro, se puder fazer mais alguns livros com outras pessoas. Gostei muito de fazer um livro que fiz com a minha mulher, com a Dalila Pinto de Almeida, que é um livro sobre ateliês de artistas plásticos, que fizemos há uns anos, a visita privada. E gostaria de projetos desse género, projetos assim, ok, vamos olhar para um setor e vamos ver. Gosto muito de trabalhar com artistas plásticos, gosto muito, tenho trabalhado várias vezes ao longo da vida com eles e mais recentemente sobretudo, e mesmo hoje em dia estou a trabalhar com o Pedro Cabrita Reis num projeto que ele tem para Lisboa dentro de pouco tempo e dá-me muito gozo este tipo de coisas, imaginar, criar, fazer. Gosto muito de trabalhar nessa base quando algum artista me diz epá, não queres aqui pensar um bocadinho o que é que se pode fazer? Vamos já a isso.
E gostas sobretudo muito de uma certa autonomia e não depender de uma estrutura?
É relativo. Eu gosto de me enquadrar num projeto. Desde que o projeto funcione e as pessoas que estão à frente do projeto funcionem. Não me importa nada ser assim. Agora, se estamos só a perder tempo, não há necessidade.
As estruturas podem ser muito complicadas, como sabemos.
Podem ser muito complicadas.
Manel, o que é um dia bom para ti?
Um dia bom para mim, é uma conjugação de palavras de verbos que mostram um bocadinho aquilo que eu gosto de fazer. E se quisermos resumir as coisas, são ver, ouvir, ler, conversar. Ver, já falámos um bocado do que é. Às vezes um bocado de televisão, um filme, fotografias, revistas. Ouvir tem a ver com a música, que é uma constante da minha vida. É raro o dia que eu não ponho alguma coisa a tocar por minha escolha. Como escolho uma série para ver, também escolho um ou dois discos ou qualquer, ou descobrir. Hoje em dia é tão fácil descobrir música nova. Eu tenho a casa cheia de CDs que não prestam para nada, porque às vezes comprava sem saber o que lá estava. Mas hoje em dia, com as redes de streaming, é mais fácil escolher e pensar. Ler. Leio todos os dias, um bocadinho. Gosto muito de ler, gosto muito de livros, livros em papel. Guardo o e-book para os policiais, mas para outros livros gosto muito de os ver em papel. Sou um apaixonado por policiais, sobretudo nórdicos. Isto é quase um lugar comum hoje em dia, mas é verdade. E então os islandeses são sinistros, são fantásticos. E gosto muito de conversar, como nós estamos aqui, com os meus amigos, com os meus filhos, com a minha família, com as minhas pessoas próximas. Gosto muito de conversar e de estar à conversa.
És um hedonista?
Não, especialmente.
Não?
Não.
Eu estava a pensar, será que alguém vai dizer que não é um hedonista? Ora, não. Aqui está alguém a dizer que não.
Não acho que seja especialmente, por acaso.
Ou ver, ouvir, ler, estar à mesa...
Mas é partilhar.
É partilha, sobretudo.
Gosto de partilhar. Gosto de partilhar. Já viste aquilo, já ouviste este disco? Enfim, depende das pessoas com que eu estou, mas já viste isto? É pá, olha lá esta revista. Gosto de partilhar estas coisas.
Isso é a eterna juventude, no fundo, não é? Essa descoberta, exatamente. Vamos ouvir o quê? Porque falamos de música também.
Falamos de música, e já que estamos aqui há muito pouco tempo dos 50 anos do 25 de Abril, há uma canção do Zeca Afonso, que é uma canção que eu acho que é a canção da insubordinação, da pesquisa, da curiosidade, do ir por outro caminho, de não querer seguir o percurso que estava estabelecido, que é a Formiga no Carreiro.
Vamos terminar então com a Formiga no Carreiro. Manel, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1, porque ainda conversamos mais um bocadinho no podcast.
Obrigado.
Manuel Falcão, hoje no Fala Com Ela, ainda agora dizias que não há um dia em que não ouças uma música. Na verdade também me acontece, às vezes até acho estranho, ou algo de estranho se está a passar comigo ou com esse dia, porque eu ainda não ouvi uma canção escolhida por mim. Portanto, a canção acompanha o meu mood, não é? Tem que haver sempre música, tem que haver uma banda sonora. Para ti a música é, falávamos da descoberta, mas é também uma forma de libertação.
Libertação e de me auxiliar a pensar. Eu não gosto de ouvir música ao jantar, por exemplo, mas gosto de pôr um disco sossegado. O disco não tem que ser sossegado. Gosto de eu estar sossegado a poder ouvir um disco do princípio ao fim. Às vezes discos que eu já ouvi centenas de vezes, outras vezes discos que estou a ouvir pela primeira vez.
Por exemplo, um disco que tenhas ouvido centenas de vezes e que voltes a ele.
Kind of Blue, do Miles Davis. Eu já nem sei quantas vezes ouvi esse disco. Não, quer dizer, não faço ideia, mas... Pai, uma vez por semana é certinho.
Da mesma forma que te entregas à descoberta de coisas novas.
Sim. Sim, vou tentando sempre ver na imprensa estrangeira, em alguns sites, o que é que saiu, o que é que pode ser interessante, o que é que eu posso gostar daquilo, e depois vou a uma das redes de streaming ver o que é que lá está. Streaming áudio, ver o que é que lá está e se descubro o que é. Umas vezes acerto, outras não.
Uma coisa que te tenha arrebatado nos últimos tempos, pode não ser ontem nem a semana passada, mas assim... Do último ano, dos últimos anos?
Estou cada vez mais a ouvir jazz e a produção recente de jazz. Algumas coisas que tenho ouvido recentemente, sobretudo da SM, edições novas da SM, até de instrumentos relativamente pouco conhecidos, como o vibrafone e outras coisas do género, são as coisas que me estão a entusiasmar. No lado da música portuguesa, por exemplo, ouvi há pouco tempo o J.P. Simões com a versão das canções do Zé Mário Branco, que eu achei muito bem conseguida. Estou cheio de curiosidade para ouvir o novo disco da Aldina.
Com a Capicua a escrever,
exatamente.
Não é?
Exatamente. Portanto, é um motivo suplementar de curiosidade. E é muito por aí.
E sabes que agora há uma enorme nova fornada de músicos de jazz portugueses.
Sim, tenho tentado seguir alguma coisa disso. Tenho tentado seguir. Acho que é um caminho que está a ser feito bem.
É muito curioso, quando vamos ler sobre ti, se fala sempre na tua defesa dos heróis do mar, numa altura em que eram vistos como perigosamente nostálgicos. O que é que aconteceu? Os heróis do mar apareceram e, eu lembro-me perfeitamente, e dividiram ali um bocadinho o país, não é? Porque o país tinha saído do 25 de Abril, já há uns anos à frente. Estávamos muito naquela bolha rock rendezvous, muito disruptiva em relação ao passado, e os heróis do mar, a dada altura, não só pelo figurino, por cantarem a saudade e outros temas, foram ali mais ou menos confundidos com o passado?
Sim, vamos lá ver. Nessa altura, quem não estava com um setor, vamos chamar da canção de protesto, era contra o 25 de Abril. Isso não tem necessariamente que ser assim. E no caso dos Heróis do Mar, que eu continuo a achar que desempenharam um papel importantíssimo na música portuguesa e trouxeram para cima da mesa uma questão que é uma questão importante, que é a questão: nós somos portugueses, temos orgulho em ser portugueses, temos uma história e temos orgulho nela. O que os heróis cantaram foi isto. Não foi uma questão de saudade. Aliás, alguns dos temas são virados para o futuro e mais tarde o seguimento dos Heróis do Mar foi os Madre Deus, que também projetaram outra, mais uma vez, para a frente e não para trás. Mas sei lá, mas mesmo os Heróis do Mar, era muito o lado romântico, o romântico de canções como O Amor, mas com uma modernidade muito grande do ponto de vista musical, muito virada para as pistas de dança.
Neo-românticos.
Exatamente, tem muito a ver com isso. E este cruzamento inquietou muito, muitas pessoas. Em Portugal, ainda hoje, e nestas eleições isso acontece muitas vezes, quem não é absolutamente de esquerda passa logo a ser fascista. Não estou a falar daquele partido que não se deve falar. Estou a falar de outras forças que estão no centro e no centro-direita que são catalogadas sempre de uma maneira que não corresponde ideologicamente à verdade dos factos. Isto é uma coisa que sempre me maçou muito.
Porque a música e a arte em geral é sempre vista como esquerda, não é?
Sim, mas é um fenómeno provinciano português, não é uma coisa universal. Não estamos perante uma fatalidade do destino em todo o mundo da mesma maneira.
De volta a esses anos do pós 25 de Abril que tu viveste, terás vivido, não sei se intensamente.
Com alguma intensidade. Intensidade, eu devo já dizer, militância mesmo propriamente dita.
Viveste também o Rock Rendezvous?
Vivi o Rock Rendezvous. O Blitz foi lançado no Rock Rendezvous. Nasceu lá, foi apresentado o primeiro número. O tal,
isso não sabia. A apresentação foi feita no Rock.
Foi no Rock Rendezvous, exatamente. Foi uma simpatia do Mário, que era o dono do Rock Rendezvous, e pronto, ok. Eu sabia que nós estávamos a preparar aquilo e disponibilizou o espaço e nós fizemos. E depois acompanhámos sempre os concursos de música moderna. Não fui júri das duas ou três primeiras edições, depois foram outras pessoas do Blitz, mas...
E o que se viveu lá foi particularmente especial, tendo em conta o cenário político, enfim, porque se respirava também a liberdade, mas também se acompanhava os ecos que vinham de fora. Juntou-se ali naquele espaço...
Exatamente. Era um espaço que era um palco que possibilitava que num espaço de relativamente pouco tempo tocassem algumas bandas portuguesas que estavam praticamente a despontar nessa altura, com grupos estrangeiros que estavam já numa fase ascendente. Muitos grupos estrangeiros passaram pelo Rock Rendezvous, grupos de primeira linha, que mais tarde ficaram muito famosos, e passaram por lá e foi dada a oportunidade ao público português de os ver pela primeira vez lá. E lembro-me de ver alguns músicos portugueses olhar para eles em palco, de algumas bandas que estavam a crescer nessa altura, pensar: ah, eu tenho que estar em palco como aquele.
Por exemplo?
Agora não lembro-me, não estou. Quem é que era? Não me consigo lembrar, mas lembro perfeitamente situações destas acontecerem.
E provavelmente bandas que depois vieram a ser grandes também.
Exatamente.
Ainda vais a concertos?
Muito pouco hoje em dia, até por uma questão absolutamente marginal, mas estou com um problema auditivo que complica muito a minha permanência junto de fontes sonoras muito altas.
Portanto, como a televisão, como quase tudo, és diretor do teu canal musical também e ficas
Exatamente.
Em casa a escolher. Passei a incluir esta pergunta no final do Fala Com Ela, depois do que é um dia bom para ti, o que seria um dia bom para Portugal?
Um dia bom para Portugal era, bem, termos claramente solução à vista em alguns dos problemas principais que afligem e que são elencados por toda a gente: saúde, educação, habitação, a remuneração, menor carga fiscal, todas estas questões que são as questões recorrentes que passa, menor papel do Estado, um Estado mais eficiente e mais económico do que aquele que nós temos, uma maior atenção à cultura por parte dos poderes públicos e por parte da sociedade em geral, uma maior capacidade, de tal maneira que possa haver mais incentivos para que os privados também possam, de alguma maneira, participar na atividade cultural e financiá-la, e, em última análise, que todos possamos viver uma vida melhor e, sobretudo, com mais tolerância uns pelos outros. Não temos que ser inimigos se queremos construir um país. Temos que procurar as pontes entre uns e outros para conseguirmos mudar isto, porque não é uma fatalidade continuarmos a queixar-nos eternamente e a caminharmos paulativamente para a cauda da Europa, como aconteceu nos últimos anos.
Manuel, muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela.
Obrigado, Inês.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.